responder na medida do possível. Digo isso porque chegam para nós centenas de perguntas de todo o Brasil. Mas fique atento, às vezes uma pergunta respondida aqui pode ser a mesma que você enviou, ok?
Caixinha de sugestões, Uber.
E aí, motorista parceiro e parceira, você sabe, né? A Rádio Uber é feita com você e pra você. Aqui, sua voz é a coisa principal. Por isso, fica o convite. Participe com a gente aqui. Tem alguma dúvida, sugestão ou alguma dica que possa ajudar outros motoristas? É só mandar pra gente no nosso WhatsApp 11 953 210083, a sua mensagem de texto ou de áudio, tá bom? E tem mais, suas perguntas podem ser respondidas por especialistas no quadro Uber Responde. Você também pode sugerir temas para a gente conversar aqui na Rádio Uber, compartilhar estratégias para aumentar seus ganhos ou até dicas importantes de segurança para o seu dia a dia de quem dirige com a Uber. Esse espaço é seu. Então anota aí se você ainda não adicionou: 11 953 210083. Rádio Uber, sintonize nessa parceria.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 953 210083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E agora é hora de cada cidade da rede TMC se separar para trazer as notícias da sua região.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Alamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Muito boa tarde, seguimos juntos em 100.3 Transamérica Agora é TMC. Eu sou Felipe Armato e te faço companhia nessa tarde de terça-feira, dia 5 de maio de 2026. E como previsto, apareceu o sol em Curitiba depois de um dia de chuva. Temos bastante calor, inclusive na capital paranaense, para essa época do ano. Temperaturas na marca dos 27 graus, estamos acima da máxima prevista pelo CIMEPAR, que é de 26 graus. E há previsão de sol também para os próximos dias. A gente segue atualizando, traz alguns dos principais destaques do dia. Transamérica, Começamos falando de economia. O comércio de Curitiba projeta um crescimento de 3% nas vendas para o Dia das Mães nesse ano. Uma pesquisa da Associação Comercial mostra que o consumidor está mais consciente e prefere o pagamento à vista, via Pix. O gasto médio estimado por presente é de R$ 252,00, com destaque para a procura por perfumes e roupas. As lojas físicas de rua continuam sendo o principal destino de compras para mais de 40% dos entrevistados. A maioria dos lojistas aposta nas redes sociais e no WhatsApp para atrair clientes de última hora. Então, esse é um pouquinho do cenário e esse aumento com relação às vendas para o Dia das Mães. Vamos também para os outros assuntos do dia. Piloto do avião monomotor que caiu em um prédio em Belo Horizonte era natural de Colorado, no norte do Paraná. Wellington de Oliveira Pereira estudou no aeroclube de Maringá entre 2022 e 2023 e morava atualmente na Bahia. A aeronave transportava 4 empresários do ramo de tecnologia para São Paulo. No momento do acidente, a família do paranaense aguarda a liberação do corpo no IML para realizar o sepultamento na região norte do estado. As causas da queda ainda estão sendo investigadas pelas autoridades aeronáuticas em Minas Gerais. Falamos também de saúde. O Paraná já aplicou 1 milhão e 200 mil doses da vacina contra a gripe nesse ano de 2026. Apesar da marca expressiva, a cobertura vacinal entre as crianças está em apenas 17%, sendo considerada muito baixa pela saúde. Entre as gestantes e idosos, o índice de imunização também segue abaixo da meta estadual de 90%. As doses estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde para os grupos prioritários. Pais e responsáveis devem levar a carteira de vacinação para garantir a proteção antes da chegada definitiva do frio. E na cultura, o projeto Sesc Comove leva oficinas e espetáculos gratuitos de dança ao Teatro do Sesc da Esquina em Curitiba nessa semana. A programação começa na quarta-feira com uma peça inspirada na obra de Guimarães Rosa, focada em relações humanas. Ao longo de 4 dias, o público poderá conferir apresentações de dança contemporânea e workshops de hip-hop e expressão corporal. Para participar das oficinas, é necessário fazer a inscrição prévia pelo site do Sesc Paraná. Já os ingressos para os espetáculos devem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível na bilheteria. Falamos também de bloqueios. O cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com a Rua Major França Gomes tem bloqueio parcial. Começou hoje, vale também para amanhã. A interrupção ocorre no sentido portão para o avanço das obras de macrodrenagem na região. É, claro, ali é o projeto do novo Inter 2 e prevê a instalação de tubos de grande porte para reduzir os riscos de alagamentos. Apesar das máquinas na pista, o transporte coletivo vai operar normalmente pelas faixas liberadas no cruzamento. As linhas Santa Quitéria e Vila Velha continuam com o trajeto padrão, mas os motoristas de carros leves devem ter paciência com o fluxo compartilhado. As melhorias integram um pacote de 16 quilômetros de intervenções em bairros como Seminário e Vila Isabel. A prefeitura reforçou a sinalização no local para orientar o tráfego e garantir a segurança de pedestres e motoristas durante o serviço. Falamos também da questão eleitoral. O prazo para regularizar o título de eleitor e garantir a participação nas eleições desse ano termina nessa quarta-feira. Os fóruns eleitorais de todo o Paraná estão atendendo em horário estendido, horário que começa às 9 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde para dar conta da demanda. Quem não tem biometria cadastrada ou precisa tirar a primeira via do documento deve comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral. Agora são 3 horas e 32 minutos e a gente continua ouvindo o Link TMC.
O Papa não quer bater boca, mas ele acaba batendo, né? Porque no fim das contas ele fala, o Trump mete a boca por cima, faz alguma coisa como essa aqui, fala uma mentira dessas, e o Papa daqui a pouco vai responder, como ele fez no outro dia, disse que não ia se meter, mas falou, respondeu. Agora, o que é o Trump para dizer alguma coisa nesse sentido, né? O Trump tem mentido tão descaradamente que a gente não sabe nenhuma vez mais quando é verdade o que ele está falando. Agora dizer que o Papa foi permissivo com a possibilidade de o Irã ter arma nuclear não tem a menor base factual, a menor base em alguma declaração do Papa. Quer ver um exemplo? No fim da semana passada, o Trump disse que não tem guerra no Irã. ele falou, não, não está acontecendo guerra no Irã, porque ele precisa pedir aprovação para o Congresso depois de 60 dias, se tiver guerra. Então, não tem guerra no Irã. E ele falou isso com a maior cara, assim, limpíssima, né? Lavada. Mas naquele mesmo dia, num outro evento, ele falou, porque a guerra no Irã está nos trazendo problemas. Então, assim, não é porque o Papa, não importa sobre quem, o que Trump diz não se escreve, nenhuma única linha. Porque a linha seguinte pode ser desmentindo, pode ser criando uma nova verdade. Estava muito certo lá atrás o gênio que disse que o Trump inventou a era da pós-verdade. A verdade é algo que se fabrica, não que existe. E assim ele vive, né?
É, o Trump alega que o Papa esquece que o Irã pode estar construindo uma bomba atômica. Mas a gente tem que fazer justiça a esse Papa Leão XIV, que me parece um Papa... Posso estar enganado, Alvarez, Maiara, mas me parece um Papa pouquíssimo enviesado, falando de doutrina política, de ideologia. Me parece justo na maioria das suas observações, olhando para todos os lados. Ao contrário até do que fazia, na minha modesta avaliação, o antecessor dele, o Papa Francisco. O Papa Leão XIV, se tem que falar de ataque a cristãos no Sudão, ele fala, de ataque a cristãos na Nigéria, ele fala, ele se envolve no problema Índia-Paquistão na Caxemira, no ataque a hindus, ele fala do 7 de outubro, do ataque contra judeus, ele fala da resposta norte-americana e israelense na faixa de Gaza, ele fala de tudo, mostrando-se preocupado não com essa ou com a ideologia, mas verdadeiramente com a paz. Essa é a maneira como eu encaro hoje, como eu enxergo o Papa Leão XIV.
É fácil de entender na história, né, Tomás? Sempre a gente, quando coloca em perspectiva histórica, fica mais fácil, eu acho. Veio um Papa muito conservador, que era Bento XVI. Um grande teólogo, muito conservador. Aí, o que que acontece? Tem uma resposta dentro da igreja, não. Vamos lá para o outro lado. Veio um Papa muito liberal, né, no sentido de esquerda mesmo, né? Um Papa à esquerda. Aí é o Francisco. Aí vem agora, vem cá, o que que eu faço dentro da igreja para resolver essa briga entre conservadores e progressistas? É um Papa moderado, é o que a gente está tendo agora. Aliás, o que eu acho que você está colocando aí, me parece que você falou positivamente, se eu não entendi mal, né? Você tem uma análise positiva do Papa Leão XIV.
Perfeito.
Eu também tenho.
Perfeito.
Eu também tenho, porque no mundo de hoje, em que a internet e o algoritmo fazem polarização, precisamos de mentes inteligentes que não são artificiais para fazer união, aproximação. E a moderação é a melhor forma de aproximação. Está em falta no Brasil moderação. Infelizmente, nós estamos indo para uma eleição de novo com um polo de esquerda e um polo de direita. Meu Deus do céu, não tem mais o centro no Brasil, não é centrão. Não tem mais um centro confiável de gente que fala, olha só, o que que é bom para o meu povo? O que que é bom para o Brasil, independente de ser populista? Não é para fazer populismo, porque a gente não aguenta mais populismo. Também não dá para fazer extremismo. Então, assim, não tem no Brasil alguém para fazer esse meio termo que o Papa Leão XIV fez na igreja entre os Bolsonaro e os seguidores de Lula. A meu ver, faltava, e a gente não está encontrando essa força, infelizmente. Mas que bom que pelo menos em nível mundial tem um Papa agora. Eu concordo com você, Tomás. Francisco foi demais para a esquerda, assim como Bento foi demais para a direita, até um pouco menos do que Francisco. Francisco foi mais à esquerda do que Bento foi à direita. Isso para a igreja criou muito atrito, né? Os polos extremados ali dentro disseram chega, volta para o centro, e o Papa Leão XIV entendeu isso.
Muito bem, a gente continua aqui falando do destaque internacional. Essa até foi trazida pelo Alvarez, não tinha visto ainda. Olha essa história, gente. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, criticou a circulação de imagens falsas feitas com inteligência artificial, incluindo uma montagem que ela parece de lingerie. Essa imagem viralizou...
Você não vai mostrar, não?
Eu acho melhor não, né? Pra quê? Você é falso?
Claro que não.
Você tá de brincadeira, né?
É brincadeira,
tá bom, Maiara, gente, ele tá brincando. Eu vou pegar e vou mandar por Sedex um martelo.
Eu aviso antes, a próxima vez, que eu tô brincando.
Eu sei que você tá brincando.
Pior é que se você procurar na internet, tem, tá?
Ah, legal, obrigado pela dica, Alvarez.
Alguém já procurou, hein?
Bacana, obrigada pela dica. A gente tá rindo, porque ela mesma riu.
Mas quem tá publicando, coloca assim... foto falsa gerada com inteligência artificial e tampa bem a parte dos seios da Meloni.
Ah,
tá?
Menos mal.
mais exibida da foto.
Mas a gente tá brincando aqui porque ela mesma levou na brincadeira. Já vou falar porque o assunto é sério, tá? Mas ela levou na brincadeira, ela publicou, fez uma publicação no Facebook falando que, né, o material foi divulgado por opositores para atacar a imagem dela, espalhar desinformação. Mas ela acabou dizendo o seguinte, abre aspas. Devo admitir que quem as criou, as imagens, né, até melhorou bastante a minha aparência, disse ela, fecha aspas. Meloni alertou para o risco desse tipo de conteúdo, destacando como a tecnologia tem sido usada para enganar e manipular a opinião pública. E aí é que eu trago para vocês, né, meus amigos, como a tecnologia IA também é prejudicial para as mulheres. Porque você que tem teu rosto ali, todo mundo hoje tem seu rosto na internet. De alguma forma, alguém vai lá, qualquer um pode criar uma imagem sua ali e colocar onde quiser, né? Mas no caso das mulheres, a gente já sabe, diga-me.
Eu não queria estar aí do seu lado não, porque você ia me bater, tá?
Eu vou,
mas como você não tô do seu lado, você não vai me bater, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que a Meloni, apesar de estar reclamando, ela gostou, porque ela saiu bem na foto.
Deixa eu ver.
Porque foi popular, porque rodou o mundo e ela saiu bem. E ela tá, inclusive, falando disso para chamar a atenção. Ó, pessoal, olha como ficou legal, como ficaram legais as fotos de lingerie que fizeram de mim. Ela falou brincando, ela não reclamou duramente, não está aí. Ela reclamou brincando dessa foto. Repare como ela curtiu.
É, mas não é todo mundo que curte, né?
Só jogando
pode veneno. Pode não ter aqui, tá? Compartilhado, mas curtiu.
É, o problema é curtiu. Que não é todo mundo. Por exemplo, né?
Eu tô falando. Pensa ela... você, Mayara,
nem
você
pensar.
Frustrada igual ela aí.
Mas você tá maluco, eu ia ficar muito brava. Eu ia até o fim do mundo pra descobrir quem foi o desgraça que fez.
Você acha bom que é pra sua popularidade subir.
Mas eu sou jornalista, gente. Eu não posso nem publicar foto de biquíni na minha rede social. Porque é isso, tem que ter credibilidade,
mas
difícil.
Mas independentemente das preocupações da Mayara pertinentes, eu acho que as preocupações também podem ser dos homens em relação a isso. Mas a primeira-ministra italiana amanheceu hoje muito mais popular e mais conhecida no mundo todo do que ontem. E não por uma coisa negativa, né? Nada que ela tenha feito de errado. Então eu entendo
eu
as palavras do Álvarez.
Fico preocupada onde isso pode levar, por exemplo, pessoas comuns, né? Ela é uma pessoa conhecida, pra ela fez uma publicidade positiva. Mas e aí se fazem isso por uma porn... Existe, né? Vingança, porn revenge, né? Revenge porn. Que é o cara, um ex, pegar tuas fotos ou fazer uma montagem ali e jogar na internet. No caso, os homens, como
sempre...
Você acha
que a Giorgia Meloni toparia entrar pro OnlyFans, se não fosse mais...
Se ela não tivesse dinheiro, eu ia dizer pra ela entrar mesmo. Ia ganhar, ia rachar de ganhar dinheiro.
Ela tá curtindo, Mayara. Repara bem, ela curtiu.
Não, não tô falando que ela não curtiu. Eu tô falando que eu, como mulher, eu não ia gostar. E eu acho que, em geral...
Você pode bater no Tomás, ele tá aí do seu lado. Ele me representa nesse momento como homem.
Vou tacar essa coisa nele aqui. Mas é verdade, eu tô falando assim porque eu penso. Porque pro homem é diferente. A gente sabe que isso já aconteceu aqui. Já usaram deepfake, lembra do caso,
claro,
né? De um candidato.
Aí é pesado. Lembra que fizeram com a Britney Spears?
Sim, também, né?
Lembra? Fizeram com o Papa Francisco, ficou danado.
É
sério, lógico que é sério. Sabe por que também é sério? Porque amanhã a pessoa encontra essa foto, ela não sabe se é verdade e acha que é.
Fato, ela ainda, que ela é conhecida no mundo inteiro, ela na hora, ela falou, não sou eu, e todo mundo ficou sabendo. Agora a Mariazinha ali da esquina, como é que ela vai explicar para as pessoas que não é ela ali, entendeu? É isso que me preocupa nesse tipo de situação. Desculpa, gente, eu sempre puxo pelo meu lado, né, como mulher, e enfim, a gente sempre se preocupa, especialmente nessa questão de vingança, né? Muitos homens usam isso para ameaçar ex-mulheres, para ameaçar, enfim.
Isso é coisa de ex. Isso é coisa de ex.
Direto, acontece muito. Isso chama
acontece
isso.
Acontece com quem acabou de se divorciar, por
muito,
exemplo.
Muito, Alvarez, chama. E tem nome isso, revenge porn. Que é quando o homem ameaça, você vai terminar comigo, então eu vou pegar as fotos que você mandou e vou espalhar pra todo mundo. Já aconteceu, eu já vi acontecer muito isso. E aí, aqui no Brasil, existe, inclusive, a lei Carolina Dieckmann, que prevê penas pesadas pra quem faz esse
Dieckmann
tipo de coisa.
Foi a que foi que um cara que usou, consertou o computador dela, divulgou, né?
Isso. E foi por causa desse sofrimento dela, que é uma lei de 2012, que criminalizou a invasão de dispositivos informáticos pra obter... adulterar ou destruir dados sem autorização. Ele vazou 36 fotos íntimas dela, gente. Então é isso. Apesar de...
Mas só pra saber, você acha que a Meloni gostou ou não gostou dessa divulgação?
Ela sim, eu acho que ela sim, porque ela usou isso a favor dela, ela cresceu. Eu não sabia nem do nome dela, eu sabia que ela existia, mas não sabia do nome dela. Acabei de saber, mas eu fico muito preocupada porque isso abre precedentes pra dar ideia pras pessoas, sabe? E aí, quando eu tô falando de uma pessoa que não tem a estrutura que uma Meloni tem, por exemplo, é complicado, sabe? E falando exclusivamente também disso, de revenge porn, é muito perigoso. Eu acho bem perigoso.
3h43, Rádio Uber, nosso segundo bloco chegando, daqui a pouco muito mais nesse link TMC.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 estrelas, vai contar e cantar sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber 11 95321 0083 aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre as 3 e as 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro, não desça a bola fora. Ô, passageiro, que bola fora deixar o motor esperando, hein? Assim é cartão amarelo. Se você sabe que o lugar é ruim de parar para embarcar, é melhor ir para um ponto de encontro melhor. A rua tá esburacada? Anda um tiquinho até a esquina. Rua estreita de mão dupla? Procura um recuo. E se for área de risco? Avisa no chat e já fica ligado. Facilita para você e pro motorista. A Uber conta com a sua parceria.
Rádio Uber TMC. Sintonize nessa parceria.
Agora um recado importante para você que tá sempre na correria fazendo a cidade se mobilizar. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou com tudo e agora é hora de se proteger contra a gripe. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua caderneta de vacinação ou um documento com foto. Vacinar é rápido, de graça e ajuda a evitar aquele sufoco de pegar gripe forte que acaba causando problemas ainda maiores. Para saber direitinho quem tem direito à vacina, é só acessar gov.br/vacinação. Vacina no braço, saúde garantida. Se cuida, parceiro!
Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera com Thiago Godoy.
A pergunta de hoje no Acelere Prospera é do motorista parceiro Alcides de São Paulo. Ele quer saber do Thiago Godoy se é uma boa fazer um consórcio. Thiago, é com você.
E aí, motorista? Aqui é Thiago Godoy, especialista em finanças. O Alcides, que é motorista parceiro de Osasco, mandou uma pergunta aqui pra gente. Usar consórcio para comprar carro é uma boa ideia ou uma armadilha? Olha, Alcides, o consórcio pode ser sim uma boa opção para quem quer comprar um carro sem pagar juros. Mas é bastante importante entender como que funciona. Você só vai receber o veículo quando for sorteado ou der um lance. E isso pode levar um tempo. Para motoristas parceiros, isso pode ser um ponto crítico, porque o carro é fundamental e atrasos podem afetar a renda. Por isso, é importante você avaliar se você consegue esperar ou se precisa do carro imediatamente. Planejar bem e conhecer todas as regras do consórcio evita surpresas e garante que essa escolha seja vantajosa e não uma armadilha.
Assuntos relacionados ao seu dinheiro, você ouve sempre aqui com o Thiago Godoy no quadro Acelere e Prospera.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
É, e é isso que as coisas mudam o tempo todo e tá aqui o Alvarez, a gente tava falando agora da primeira-dama da Itália. Primeira-ministra da Itália, que teve uma foto de IA publicada,
né? Vai mostrar,
né?
A foto, Mayara,
tem que mostrar, mostra.
Então, a gente teve aqui a autorização da alta cúpula, não, né? Então a gente não consegue ainda, a gente tá preparando essa foto.
Porque a própria, assim, a gente só agora se deu conta de que a própria Giorgia Meloni postou a foto dela mesma
nessa
alterada
postagem
pelo AI, com uma roupa, uma lingerie na cama, como se ela tivesse acabado de ter uma relação sexual.
E nessa mesma
foto falsa.
Perdão, Álvaro, te interrompi, mas só pra, é que nesse post do Facebook ela diz isso, ela brinca e põe a foto, é isso.
E diz que ficou melhor, que apesar de ser algo perigoso, que ela gostou do resultado. Enfim, no meu parque italiano.
É no X,
italiano.
Não é Facebook não, foi no X.
Ah, então tá bom.
Não, tá no Instagram também, tá no Instagram dela também.
Não, então foi pra todo mundo.
Ela gostou, gente, tá claro, ela repostou, ela colocou a foto, só colocou em cima. Foto falsa generada com IA.
Exatamente isso.
Foto falsa gerada por IA. Inteligência artificial. Ela não ficou com vergonha, não. Ela gostou.
Não.
E agora, Mayara, a gente está convencido disso junto?
Nós não, eu não falei que ela não gostou. Eu estou falando que o que eu vejo é, ela gostou. Agora, a Maria do Carmo, lá do interior de Pernambuco, que, entendeu? Você entende? Não era legal.
Mas assim,
não seria legal, talvez.
Pensando na Melone aqui, que é o que o pessoal estava querendo. Você não falou que teve um ouvinte que pediu?
Eu não ouvi nada que a Isabel estava falando.
Teve um ouvinte que pediu para mostrar, não teve?
Como é que é?
Teve um ouvinte pedindo para você mostrar a imagem.
A gente vai mostrar
isso?
já. A gente só tá preparando. Mostrar. A gente já vai mostrar, mas agora é hora de ir para o nosso horário local.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora TMC. Atualizamos a situação do Tribunal de Justiça, que revogou duas decisões que criavam gratificações extras para juízes e desembargadores. O recuo acontece após críticas pesadas no Supremo Tribunal Federal sobre a criação de novos penduricalhos no Estado. O ministro Gilmar Mendes citou nominalmente o caso paranaense durante uma sessão em Brasília na segunda-feira. A medida cancelou o bônus de até R$14 mil para magistrados que orientassem estagiários e residentes jurídicos. Com a revogação, o tribunal busca evitar conflitos com a recente orientação da Suprema Corte sobre o teto salarial nacional. E a presidência do Tribunal de Justiça justificou que o recuo garante a segurança jurídica e evita gastos dissociados da realidade nacional. O Tribunal Paranaense foi o terceiro que mais pagou valores acima do teto constitucional em todo o país no ano passado. Em alguns casos, a folha de pagamento dos magistrados chegava a superar os R$150 mil por mês. A criação de novos núcleos digitais também foi anulada para permitir uma avaliação melhor do impacto orçamentário. O STF estabeleceu recentemente que verbas indenizatórias não podem ultrapassar 35% do valor do teto dos ministros. E E a Receita Federal apreendeu cerca de 10 mil cigarros eletrônicos escondidos no fundo falso de um caminhão em Foz do Iguaçu. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na Ponte da Amizade, quando o motorista tentava entrar em território brasileiro. Ao ser parado para a vistoria da carga, o condutor abandonou o veículo e fugiu, correndo em direção ao lado paraguaio. Os aparelhos conhecidos como pod são de importação e comercialização proibida no Brasil por determinação da Anvisa. Toda a carga e o caminhão foram espalhados, na verdade espalhados não, encaminhados para a alfândega, onde os produtos serão totalmente destruídos. E é considerado estável o estado de saúde do motorista que despencou de um viaduto na PR-340 em Castro no fim de semana. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o veículo voou após o condutor perder o controle em uma curva. O motorista, de 31 anos, sofreu ferimentos graves e permanece internado em observação no Hospital Regional de Ponta Grossa. O passageiro do carro teve apenas lesões leves e já recebeu alta médica após o atendimento de emergência na UPA. O acidente chamou atenção pela violência do impacto e o carro bateu em um barranco antes de cair na pista. Na cultura, a exposição A Imagem Não Serve, do artista mineiro Éder Santos, entra em seus últimos dias na Caixa Cultural Curitiba. A mostra gratuita reúne 14 obras que exploram as fronteiras entre o cinema, as artes visuais e a tecnologia. Mais de 3 mil pessoas já visitaram a instalação, que fica disponível ao público somente até o próximo domingo. O artista é uma das maiores referências em videoarte no país, com obras expostas em museus de Nova York e de Paris. A visitação pode ser feita de terça a domingo no centro de Curitiba, com entrada liberada para todas as idades. Ruas dos bairros Xaxim e Boqueirão estão passando por pavimentações.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui para trazer informações de um relatório inédito sobre o uso de telas por crianças. E acreditem, muitas crianças usam telas com menos de 6 anos, o que está afetando demais o aprendizado nessa faixa etária. O Renan Norato, que escreveu, inclusive, essa reportagem, traz mais detalhes no site da TMC, está ao vivo com a gente no estúdio e conta os detalhes. Renan, que assustador. A gente já sabia que as telas fazem mal para a gente, adultos, quem dirá as crianças. O que mais te impressionou nesse estudo? Conta pra gente, seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado. Então, é realmente um alerta muito importante para os pais, para professores no Brasil inteiro, porque foi, e assim, eu acho que antes de falar desse dado que já é alarmante por si só, é importante destacar que essa é uma pesquisa inédita que a OCDE fez em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal aqui no Brasil. E por que que ela é importante? Porque foi um estudo com 25 mil crianças, então assim, há uma amplitude muito grande de dados. Então, foi algo realmente que não era visto até então, porque a primeira infância muitas vezes não é dada a atenção que merece. E qual que é o fato mais importante que esses dados mostram pra gente? É que metade das famílias brasileiras faz o uso diário das telas, do celular, do tablet, em crianças com até 6 anos. Então, a primeira infância é de 0 a 6 anos, então essas crianças estão aí mexendo no celular. E o que que isso acontece? Acontece que o aprendizado delas fica o quê? Impactado, porque elas tiveram um resultado pior quando se compara com crianças que não fazem uso de telas em matemática, em princípio de alfabetização, que é o interesse pelas letras, o interesse pelos livros. Então, assim, impacta de fato o aprendizado dessas crianças. E quando a gente correlaciona com outros temas também da pesquisa, onde 80% dessas famílias, 80% dessas crianças não fazem uma atividade física, uma atividade secundária, você imagina que tem uma geração que está ficando cada vez mais parada, cada vez mais viciada em telas, já na primeira infância e se mexendo menos. Então, mais para frente, onde será que vai ser o problema, né? Não só para o país, enquanto pagar a conta do SUS, pagar a conta, enfim, do contribuinte e tudo mais, mas também para essas crianças individualmente, né? Qual que vai ser o impacto para elas daqui a alguns anos, quando elas estiverem mais enfim, lidando com esse dilema do sedentarismo, né, também.
Nossa, imagina, que a gente não consegue ainda avaliar, é tudo muito novo. Eu conversava com o Daniel Becker, que é um pediatra especialista em telas, né, ele dizia que já pode se esperar que as crianças de hoje, a grande maioria, vão ter problemas de miopia, por exemplo, de tanto contato que tem, e sem contar o vício também. A gente apresenta para as crianças um vício. Isso é um vício.
Não, e é um terceiro elemento aí, apresentado pelo Renan, que me surpreende de maneira negativa. Porque eu já pensava nessa questão da visão, de prejudicar a visão a médio prazo. Eu já pensava nessa substituição da atividade física pela tela, o que é comprovado nessa pesquisa, como o Renan falou, 80% dessas crianças até 6 anos não praticam atividade física. Mas me surpreende que, além de tudo isso, o fato de usar a tela ainda prejudica o aprendizado, seja para exatas, seja para alfabetização. Eu achei que essa parte não era tão prejudicada, mas é prejudicada também. Terrível, terrível. Obrigado, viu, Renan? 3:58, Rádio Uber, nosso terceiro e último bloco nesta terça-feira.
Uber Responde.
Tá começando mais um Uber Responde com a participação dos parceiros da Uber no 11 95321 0083. E a primeira dúvida é de um motorista que não falou o nome na mensagem. Abre aspas. O passageiro fez o Pix, mas o dinheiro não entrou na minha conta. Como faço para localizar esse passageiro, receber a corrida e tirar o relatório da viagem? Fecha aspas. A Laire, do time da Uber, respondeu.
Obrigada por sua pergunta. Se o pagamento foi realizado por meio do Pix QR Code ao final da viagem, ele não será refletido automaticamente em sua conta, pois o pagamento é processado para a conta da Uber. Você verá o valor no seu repasse de ganhos da mesma forma que visualiza os pagamentos feitos através do aplicativo. Caso ainda tenha dúvidas sobre o pagamento dessa viagem, recomendo entrar em contato com o nosso suporte do app, no menu Ajuda ou pelo nosso site t.uber.com/ajuda.uber, para que possamos analisar o caso com mais detalhes e te auxiliar com o pagamento.
Eu tenho mais uma pergunta que foi feita pelo parceiro Tiago. Abre aspas. Como faço para alterar um pagamento que o passageiro me fez? Fecha aspas. Mais uma vez, a Laire vai responder.
Tiago, não é possível alterar o método de pagamento do passageiro. Apenas ele pode fazer essa alteração. No entanto, caso você não tenha recebido o pagamento da sua viagem e ela tenha sido em dinheiro, você pode informar o valor recebido ao final da viagem por meio do próprio aplicativo. Se não conseguiu realizar essa ação no momento, recomendo entrar em contato com o nosso suporte do app, no menu Ajuda ou pelo nosso site t.uber.com/ajuda.uber, para que eles possam analisar seu caso com mais detalhes.
Uber Responde. Já já tem mais. Segura aí.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 estrelas, vai contar e cantar sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre as 3 e as 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Uber Responde.
E continua o Uber Responde, agora com a pergunta de um parceiro que não se identificou. Abre aspas. Meus ganhos não conferem. O que é que eu faço? Fecha aspas. A Laire, mais uma vez, responde.
Motorista parceiro, para que possamos analisar o caso com mais detalhes e te auxiliar com o pagamento, recomendo que você entre em contato com o nosso suporte do app, no menu Ajuda, ou pelo nosso site t.uber.com/ajuda.uber. Obrigada pela sua participação.
Temos outra pergunta que foi feita pelo parceiro da Uber, José. Abre aspas. Como faço para saber se tem atendimento presencial na minha cidade? Fecha aspas. Quem deu a resposta foi o Natan, do time da Uber.
Oi, José, muito obrigado pela sua pergunta. Então, para você verificar se tem atendimento na sua cidade, acesse t.uber.com/contato Uber. É importante realizar o agendamento através do app, seguindo este passo a passo aqui. Ajuda, agende o atendimento, selecione o tipo de problema, selecione o espaço, escolha um horário e confira. Nossa equipe de especialistas, ela está preparada para resolver diversas questões relacionadas ao aplicativo de motoristas. Obrigado.
Esse foi o Uber Responde aqui na Rádio Uber TMC. A sua participação, motorista parceiro, é pelo WhatsApp exclusivo 11 95321 0083.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
E seguimos por aqui com o Link TMC desta terça-feira, com as principais notícias do dia. O deputado estadual Thiago Rangel foi preso pela Polícia Federal em uma operação que investiga fraudes em contratos de obras e serviços aonde? Na Secretaria de Educação da onde? Do Rio de Janeiro, sim. A ação aponta um esquema de direcionamento de contratos para empresas ligadas ao grupo com suspeitas de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.
O governo federal eleva a classificação indicativa do YouTube de 14 para 16 anos após análise do Ministério da Justiça. A decisão aconteceu com base em conteúdos com violência, sexo, drogas e linguagem imprópria, incluindo vídeos virais, como a novela das frutas.
É, que vocês conheceram graças a mim aqui no Link TMC. O francês Victor Wembanyama bate o recorde de tocos em um jogo de playoffs da NBA. Toco é aquela coisa, você tenta arremessar, o cara vai lá e tira,
isso,
da, né?
Isso.
Dá um toco.
Isso.
O Wembanyama chegou a registrar 12 bloqueios na derrota do San Antonio Spurs pro Minnesota Timberwolves. A marca anterior era de 10 bloqueios. Caramba,
tá batendo toco. Tudo que é recorde na NBA nessa temporada. E daqui a pouquinho será tema da entrada do nosso Breno Ávila aqui no Link TMC. São 4:05, você segue participando conosco, mandando a sua mensagem no TMC News BR. Já vou dar uma passada no chat do nosso canal do YouTube. Você pode interagir comigo também, com o Alvarez, com a Mayara, pelo WhatsApp 11 972 21 1001. A Câmara dos Deputados deve votar um projeto de lei que cria a política nacional para a exploração de minerais críticos e estratégicos no país, entre eles as terras raras. Já falamos um pouquinho sobre elas aqui. Os elementos são essenciais para produtos de alta tecnologia, como carros elétricos, computadores e também celulares. Mais informações direto de Brasília com o repórter Adrian de Almeida. Você, Adrian.
Isso mesmo, pessoal. Hoje a Câmara dos Deputados deve votar esse projeto de lei que estabelece então essas regras para fazer a exploração de terras raras aqui no Brasil. A gente consegue então ver que esse texto ele cria a política nacional voltada para minerais críticos e estratégicos. E esses materiais são usados para criar então produtos de alta tecnologia, como baterias, chips eletrônicos, carros elétricos também. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que o Brasil, ele hoje tem a segunda maior reserva do planeta de terras raras. Isso acaba então chamando a atenção de outros países. Um deles é os Estados Unidos, em que o presidente Lula tem uma agenda oficial na quinta-feira. A gente já adiantou que ele vai viajar amanhã e na quinta se encontra com o presidente Donald Trump, e essa deve ser uma das pautas. Independentemente da votação de hoje, eles devem conversar sobre esse tema de terras raras. Importante também a gente destacar que no final do mês passado, né, de abril, uma mineradora dos Estados Unidos comprou a brasileira Serra Verde por, olha, 2,8 bilhões de dólares. Vocês podem me corrigir, deve ser em torno de 13, 14 bilhões de reais. Então a gente está falando aqui de um valor imenso para os dois países, né? Um impacto muito grande no financeiro. Daqui a gente acompanha tudo que acontece em relação a essa votação de hoje e também a reunião aí de presidente Lula e o Donald Trump também na quinta-feira.
Boa, Adriano, obrigada pelas suas informações. A gente volta a falar do acidente.
Essa história de Goiás aí, pessoal, isso aí vai dar pano pra manga, viu? Isso aí a gente ainda não chegou no auge dessa história, não, porque o Caiado acha que tá tudo certo autorizar o governo americano a ter 1% de uma empresa em Goiás que explora terras raras. Isso aí é uma interferência em assuntos do governo brasileiro, do nosso interesse, que vai dar um problema lá na frente. Eu tô só aqui antecipando o problema que isso vai gerar, porque não faz o menor sentido o governo americano ter um percentual da única exploração produtiva e eficiente de terras raras no Brasil. Tem alguma coisa que ainda vai ter que ser resolvida, mas é só antecipando, porque esse assunto vai voltar.
Valeu, Alvarez. Agora sim, a gente vai falar que os investigadores da Força Aérea já estão no prédio atingido pela queda de um avião de pequeno porte em BH. A área segue isolada e moradores foram retirados. Ah, é o Rio agora? Então mudou aqui. Ah, tá, mudou. Desculpa, gente, mudou de última hora. A gente volta a falar do caso do Thiago Rangel, deputado estadual preso pela Polícia Federal. Pra vocês terem uma ideia, ele aumentou o patrimônio dele em 700% em apenas 2 anos. Segundo as próprias declarações à Justiça Eleitoral, ele é acusado de, simplesmente assim, vou simplificar, roubar dinheiro da educação. A repórter Beatriz Trindade está ao vivo com a gente, traz mais informações. Fala, Beatriz.
É isso, boa tarde a você, aos nossos ouvintes também. O deputado estadual Thiago Rangel foi preso hoje durante a quarta fase da Operação Unha e Carne, a gente lembra, da Polícia Federal. Então hoje os agentes foram às ruas para cumprir 7 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital e no interior do estado, essa determinação que aconteceu pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa nova fase, então, a Polícia Federal mira um suposto esquema, como você disse, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Isso porque, segundo a apuração deles, o grupo atuava na contratação de empresas previamente selecionadas que estavam ligadas então a esse esquema de prestação de serviços em escolas das redes estaduais. Os investigados podem responder então agora por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de capitais. Essa nova fase da Operação Unha e Carne, a gente lembra, é um desdobramento da primeira etapa da investigação que aconteceu quando até então o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, chegou a ser preso. A primeira fase da ação teve início então para apurar o vazamento dessas informações sigilosas por integrantes da cúpula fluminense. Procurada até agora, a defesa do Thiago Rangel ainda não se posicionou sobre esse caso. Em nota, a LERJ informou que está à disposição das instituições para colaborar com o andamento das investigações. Já a Secretaria Estadual de Educação disse que revisa procedimentos administrativos em obras de manutenção da rede e afirmou que segue colaborando com os órgãos de controle.
Beatriz, vai ficar preso por quanto tempo, segundo o pedido da PF? É 1 dia ou 2?
Isso, a gente ainda não tem essa informação sobre o tempo de prisão. A gente aguardou hoje, né, na porta da delegacia a chegada do Thiago Rangel, que foi preso em Campo dos Goitacazes, mas até o momento que a gente estava lá, ele ainda nem tinha chegado na prisão.
Muito porque o sujeito está roubando merenda na escola, né? A gente noticia aqui, ele está roubando as nossas crianças descaradamente, mas daqui a pouquinho a gente sabe que ele vai ser solto. Então, interessa agora saber o seguinte: o que vai acontecer com esse deputado estadual aí? O que vai acontecer com ele se não ser solto daqui a 5 dias ou 10, né? É 5 o primeiro pedido, 10 o segundo, depois volta para casa.
700% aumento do patrimônio, é um empresário dos mais bem sucedidos. Nossa. Só que não, é uma vergonha.
Mas não sei que investimento que dá isso.
Nenhum.
Pois é.
Isso quer dizer, investimento de roubar dinheiro da educação.
O que me incomoda você profundamente vê. É que um cidadão como esse, como disse o Alvarez, não vai ficar muito tempo na prisão. Sequer talvez seja condenado, depois vai continuar como deputado, pode não perder o cargo, se perder momentaneamente, consegue ser reeleito depois
Eu vou dizer mais.
Daqui a 8, 10 anos no Link TMC vai aparecer aqui uma nota: deputado estadual, Thiago Rangel, tem diesel. A gente continua falando como se nada. Como se nada tivesse acontecido.
Vai
isso me incomoda profundamente.
Pouco, Tomás. Presidente da Alerj. Esse cara aí é candidato a ser presidente da Alerj.
Então,
o currículo dele é para presidente da Alerj.
Mas aqui eu faço uma meia-culpa.
Ainda vira governador.
Então, mas aqui eu faço uma meia-culpa. É. Daqui a 8, 10 anos a gente nem toca nesse assunto mais. Vai aparecer a notinha aqui para mim no computador e eu vou ler como se nada tivesse acontecido lá atrás. Como a gente faz diariamente aqui em relação a vários políticos.
Não vai lembrar.
É um negócio, porque é um atrás da outra e é um atrás do outro que faz coisa errada e continua ali, sabe?
Meninos.
Cometendo crimes desse tipo.
E só pra
Brasil
se tratar.
É terrível, cara. É terrível.
Por se tratar, menino, de uma prisão preventiva, ela não tem prazo determinado, tá? Pra ele ser solto. Então não tem uma data definida aí pra soltura, só pra deixar
essa
claro.
Essa é preventiva, não é temporária. É. Então ficou melhor.
Exatamente. Bom, que fique assim também. E vamos continuar por aqui, trazendo mais detalhes sobre aquele estudo que a gente trouxe aqui, que a gente ficou bem impressionado, inclusive. Eu, primeiro, que assim, até os 6 anos eu não imaginava que tanta criança usava tela. Metade das famílias, né? E, inclusive, como disse o Tomás antes, é impressionante saber. A gente já sabia das questões de, por exemplo, dos olhos, de fazer menos atividade física, mas atrapalhar no aprendizado. Esse é o alerta do estudo feito pela OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em conjunto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, indicando que o uso frequente de telas pode comprometer várias partes do desenvolvimento infantil. A gente traz aqui ao vivo a Marina Fragata, diretora da Fundação, para entender esses dados. Marina, obrigada por estar aqui com a gente hoje. E realmente, o dado acho que mais nos chamou atenção aqui foi a dificuldade de aprendizado, né? Como as telas estão atrapalhando o aprendizado dessas crianças exatamente nessa faixa etária, que é uma faixa etária exatamente onde a gente tem basicamente, nosso cérebro é uma folha em branco, que é onde a gente está aprendendo tudo pela primeira vez. Isso também chamou a atenção de vocês. Boa tarde, obrigada por estar aqui.
Boa tarde, primeiro obrigada pela oportunidade, cumprimentos também os ouvintes e quem está nos assistindo. Sim, esses dados são bastante preocupantes, porque, claro, nós já sabíamos por outras pesquisas que o Brasil tem, de fato, um acesso precoce às telas. As crianças, elas estão expostas às telas, contrariando o que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz como recomendação. Mas o que o AIELS inova é em mostrar que esse acesso, ele é prejudicial para o aprendizado. Por quais motivos, né? Uma primeira hipótese é que quando a criança está em frente às telas, ela está, de fato, distanciada de outras atividades que poderiam ajudá-la a desenvolver tanto a sua aprendizagem quanto o desenvolvimento dos diferentes domínios. Então, esse é um dado preocupante, porque também o que a gente observa é que as famílias de nível socioeconômico mais baixo expõem mais as crianças à tela do que aquelas de nível socioeconômico mais alto. Ou seja, é prejudicial, é precoce o acesso e ainda tem um fator de desigualdade muito marcado, conforme o estudo revelou para a gente.
A gente está conversando com a Marina Fragata, que é diretora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. O som ambiente está um pouco alto demais, Marina. A gente vai tentar restabelecer a conexão com você, porque eu e o Alvarez temos perguntas também para te fazer. E daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto, que é super importante, como já mencionamos. São 16 horas e 15 minutos. Abri um parêntese aqui rápido para o esporte, porque a bola está rolando pela Liga dos Campeões da Europa, jogo de volta da semifinal entre Arsenal e Atlético de Madrid, está 0-0, começou agora em Londres, que você conhece tão bem, Alvarez. Pergunte, ask me.
Eu queria saber como é que está a treta do Neymar com o Robinho Júnior lá, teve algum desenvolvimento hoje?
Ainda não. O que eu estava comentando fora do ar com a Maiara, os dois já viajaram, né, para o Paraguai. O Santos joga pela Sul-Americana contra a equipe do Recoleta nesse meio de semana. Voltaram a treinar normalmente juntos. Então, vida que segue. A questão é que o staff do jogador, do Robinho Júnior, fez uma série de exigências para a diretoria do Santos, como a gente bem informou ontem. E os novos capítulos dessa história ainda não foram divulgados. Mas, aparentemente, Neymar será titular contra o Recoleta amanhã, Robinho Júnior ficará no banco de reservas, poderá ser utilizado pelo Cuca, se assim o treinador do Santos quiser, tem sido pouco utilizado, inclusive até comentei sobre isso ontem, talvez a direção, o staff do jogador tenha se aproveitado dessa situação para pedir uma série de coisas, inclusive a quebra de contrato sem ter que pagar multa. E já que você tocou no assunto, Alvarez, só aproveitar para dizer que na nossa pesquisa, antes de voltarmos com a nossa entrevistada sobre o caso Neymar e Robinho Júnior, qual a sua opinião, os nossos ouvintes, internautas, estão dizendo que nenhum tipo de agressão é tolerável, 59% deles, 26% dizem que o staff do Robinho Júnior exagerou e 15% entendem que o que acontece no jogo fica no jogo. A gente segue com a Marina Fragata, que é diretora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Alvarez, a sua questão para a Marina, que nos atende gentilmente.
Oi, Marina, prazer falar com você aqui. Eu queria entender se você acredita que a gente está fazendo o que deveria para diminuir o uso de telas. A gente viu o Brasil adotar uma política de não celular nas escolas. Eu acredito que isso tenha já tido algum impacto positivo, mas estamos no caminho e o que precisamos fazer?
Tá ótimo, obrigada, Alvarez, pela pergunta. Acho que um ponto bem importante para a gente chamar a atenção é que no caso da primeira infância, então desse recorte que a gente está estudando, que é a pré-escola, a gente não está falando de um acesso das telas ou do celular na escola. A gente está falando do ambiente domiciliar. E aí, nesse caso, a pesquisa traz, inclusive, que o ambiente de aprendizagem em casa, ele tem práticas que estão muito distantes da média global. Por exemplo, aqui no Brasil, as famílias, mesmo as de nível socioeconômico mais alto, elas leem muito menos para as crianças. E esse acesso, ele está acontecendo em casa. Então, não estamos fazendo ainda tudo que poderia ser feito. Um caminho, por exemplo, para melhorar esses dados, está muito nesse lugar de políticas que apoiem essas famílias, por exemplo, para o exercício da parentalidade, então para o fortalecimento do vínculo e para o fortalecimento de práticas que sejam promotoras do desenvolvimento infantil, como, por exemplo, leitura, contar histórias, cantar para criança, brincar com números. Isso, no Brasil, está muito distante do restante do mundo. E aí as telas estão sendo usadas, talvez consumindo um tempo que poderia ter sido dedicado para essas outras atividades. E acho que tem um ponto bem importante, Alvarez, nessa conversa que eu vou voltar a dizer, que é a questão das desigualdades, né? Muitas vezes, as famílias de nível socioeconômico mais baixo, elas têm, por exemplo, menos acesso a oportunidades de brincar, de ler para sua criança. Por exemplo, ter um livro em casa, a gente sabe que isso faz diferença. Ou poder, por exemplo, acessar espaços seguros, praças na sua cidade. Tudo isso poderia substituir, né, ou compensar, na verdade, roubar, né, o tempo de telas e trazer essa criança para outras práticas promotoras do seu desenvolvimento infantil. E aí as políticas públicas, elas precisam tanto informar, quanto incentivar, quanto apoiar as famílias e por óbvio, né, combater as questões estruturais de desigualdades que a gente tem no nosso país.
Sem dúvida, informar do perigo do uso exagerado de telas nessa idade e incentivar, sim, a prática esportiva e outro tipo de atividades, como a iniciação à leitura, mas a leitura ali de revistas, livros, revistinhas, enfim, aí já, claro, no começo da alfabetização, já com a criança com 6, 7 anos, enfim. Marina Fragata, diretora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com a gente nessa terça-feira. Obrigado pela atenção, Marina.
Obrigada, gente. Obrigada a todos os ouvintes.
4:20. Rapidamente, antes do noticiário local, qual foi a primeira revistinha, o primeiro livro que você leu? Você lembra? Maiar, você lembra, Alvarez?
Eu lia Turma da Mônica, direto.
Turma da Mônica também.
A revistinha Turma da Mônica, mas o livro foi O Gênio do Crime. Era uma história de um cara que falsificava figurinhas. Lembra disso, Tomás? Leu isso?
Você já falou sobre super esse legal livro aqui. E eu não li esse livro, mas marcou. Eu lembro dele.
Eu lia muito Coleção Vagalume, né? Enfim, tinha várias. Acho que as primeiras coisas que eu li... Eu li a Sidney Sheldon também.
Muito bem. Eu li muito também da série Vagalume, mas acho que o primeiro livro maior que eu li na quarta série foi O Ônibus do Tamanho do Mundo. Esse você leu?
Não.
Na mesma altura.
Pensei que você ia falar que você leu Ulisses, maior livro.
Não. Nem os Lusíadas. Nem os Lusíadas. Aliás, não li os Lusíadas até hoje. Deveria ter lido, mas não li, né? O auge da literatura.
Por que você está buscando esse assunto do nada aí, Tomás? Não entendi. Não,
porque eu falei da iniciação à leitura para as crianças, né? De, com 6, com 7 anos, ao invés das telas.
Porque o negócio é o seguinte também.
Você sabe que eu comprei pra minha filha? Eu levei a minha filha numa livraria, falei, vamos escolher um livro. A gente escolheu as histórias dos irmãos Grimm, né? Que são aqueles contos de fada que eles coletaram na Alemanha. Aí ela batia na minha porta de noite: pai, vamos escolher mais um pra eu ler hoje. Aí cada noite ela vinha pedindo mais um. Maravilhoso, né? Que tela nada.
É isso. Tela nada.
Um conto,
é,
né?
Que é isso. Livro. É isso, gente. Não adianta também o pai querer exigir que a criança leia, se tá todo mundo na sala assim, ó, com o celular.
Exato.
Né? A criança aprende pelo exemplo. Quando você tá ali com um livro aberto, a criança vai querer também ler. Então, se tá todo mundo, não, ninguém se conversa, que tá todo mundo enfiado nessa porcaria de celular aqui, não dá, né, minha gente? Vamos ler mais também.
Já que você falou em livro aberto, eu queria te fazer uma pergunta muito séria, Mayara. Você acha que a Giorgia Meloni da Itália é um livro aberto?
Ai, gente, livro aberto eu já não. Okay. Eu acho que ela é, porque se ela foi lá e falou sobre o que ela tá passando, eu sei que eu sou bem um livro aberto.
Se ela mostrou a foto de lingerie.
É, exato. Ela foi lá e abriu, pra ela não é problema nenhum. Aliás, temos a foto, já até entendi o que ele quer. Temos a foto da primeira-ministra italiana gerada por IA.
Não quero nada. O pessoal que tá pedindo aí, o público que pediu.
Aí, pronto.
Tá aí o que você queria.
Quem tá no YouTube?
Pronto, tá aí a foto gerada.
Mas tem que subir a foto, que a tarja, a nossa tarja tá aí, a nossa tarja saiu.
É. Boa, que a gente botou uma tarja extra.
É isso
e tal,
que o
né?
povo queria ver, Mayara.
A tarja pra mim.
O povo.
Mas no Instagram dela tá com tarja também, não?
A tarja
né?
preta não.
Então,
mas tá com essa foto falsa, generada com Lia. Com Lia. Tá. O que não tá é essa faixa preta que a gente colocou, né? Porque é isso, a gente tem uma rádio de respeito aqui.
Mas é jornalismo verdade, eu não sei porquê.
Ah, meu Deus, só o que me falta agora.
Vamos, o meu protesto, mas vamos para o noticiário.
A tarja é nossa, hein? A tarja preta é nossa. Isso. A Meloni não tampou os próprios seios,
exato.
Hein? A Meloni não tampou os próprios seios.
Meloni tá menos preocupada do